Você já parou para pensar que um caminhão pode levar muito mais do que comida? Pode carregar dignidade, esperança e a chance de recomeçar. Esse é o Mesa Brasil Sesc, criado em 1994 em São Paulo e presente no Ceará desde 2001. O programa já distribuiu mais de 67 milhões de quilos de alimentos. É comida que nutre o corpo, mas também alimenta vidas. Mesa Brasil, onde sobra, vira vida.
No mundo, a fome ainda é uma ferida aberta.
A sensação de você sentir fome, quando você tem filho, é muito difícil, é doloroso. Você fica imaginando assim que por que daquilo é muito difícil, é muito doloroso mesmo.
E é uma sensação horrível. Eu pensava mais nela por ser uma criança de 5, 6 anos e eu não saber se no dia seguinte eu teria alimentação, principalmente para ela. E isso é uma sensação assim que deixa uma mãe muito, muito preocupada, se sente assim uma mãe incapaz.
Quando eu nasci, fui criada na rua, comendo resto de comida nas portas de restaurante.
Em 2024, cerca de 673 milhões de pessoas passaram fome, 8,2% da população global. Aqui no Brasil, o cenário melhorou em relação aos anos anteriores. O número de pessoas em insegurança alimentar grave caiu de 33 milhões em 2022 para 8,7 milhões em 2023. Mas o problema está longe de acabar. 64 milhões de brasileiros, quase um terço da população, ainda vive algum grau de insegurança alimentar. Para entender melhor, a professora Yara Gomes, do Departamento de Geografia e coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão da Geografia da Alimentação, da Universidade Federal do Ceará, explica a diferença entre insegurança alimentar e a fome.
Quando a gente fala assim, insegurança alimentar, a gente está dizendo que todas as pessoas, elas têm, dentro desse universo aqui que a gente está pensando, têm acesso a alimentos de maneira regular e também de maneira permanente. E que esses alimentos, eles são alimentos de qualidade, são alimentos em quantidade suficiente e que, portanto, não haja um comprometimento das necessidades essenciais para manutenção da vida, certo? A questão é que essa definição está atrelada, obviamente, ao que seria o seu oposto, digamos, a insegurança alimentar. E aqui cabe um parêntese, tá? A gente tem que ter muito cuidado, diferenciar insegurança alimentar de situação de fome, porque a insegurança alimentar, ela é, assim, digamos, uma métrica, né? A gente tem uma escala brasileira de insegurança alimentar, a EBIA, que aí ela classifica, digamos assim, 3 níveis. Ela fala de insegurança alimentar leve, moderada, grave. E quando a gente fala de situação de fome, por exemplo, a gente entende que aqueles números, que não são números, é importante lembrar, são pessoas, mas que estariam ali classificados numa situação de insegurança alimentar moderada e leve, na verdade, são pessoas que estão em situação de fome, porque quando você não garante um acesso regular, um acesso permanente e um acesso qualitativo de alimentos, inclusive pensando nos aspectos nutricionais, a gente já pode falar numa situação de fome.
Ela também comenta os dados mais recentes sobre as famílias em situação de insegurança alimentar no estado do Ceará.
Com relação ao Ceará, os dados, né, do IPES de 2023, salvo engano, foi um dos últimos relatórios, pelo menos, que eu tomei assim, mais conhecimento, né? Consegui parar para olhar nesse último ano, né? Acho que os dados ainda são desse relatório. E os dados são muito assustadores, entendeu? Assim, porque você tem no Ceará mais de 3 milhões de domicílios, né, particulares em situação de insegurança alimentar moderada. E são mais de 200 mil, se você considerar, insegurança alimentar grave. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de situação de fome, certo? Então, se você somar os dois, você tem mais de 400 mil famílias, né, porque os domicílios podem ter mais de uma família em situação de insegurança. Em números percentuais, isso também é bastante assustador, tá? E aí, obviamente, que há um perfil dentro dessa classificação. Então, por exemplo, a gente pode destacar que os domicílios que são, por exemplo, chefiados por mulheres, os domicílios que são chefiados por pessoas negras, né? Que a gente pode falar das pessoas pretas, pardas, né? E os domicílios também chefiados por pessoas menos escolarizadas, né? São aqueles que apresentam, se inserem aí dentro desses domicílios, né? Que estariam em situação de fome moderada ou grave, né? O que a gente chama de situação de fome.
A ouvinte Cássia relembra o momento da sua vida em que passou por uma situação de fome, sem ter, inclusive, como dar o leite das suas filhas.
Nessa mesma época, a minha filha não tinha nem leite para tomar mingau. Quem me deu uma lata de leite, eu me lembro aí também, foi o filho da minha vizinha, que na época ele tinha, não sei se era 9 ou era 12 anos de idade. Ele tinha acabado de abrir a lata, aí eu fui na minha vizinha. Aí ele foi e disse, tá aqui, leva aqui essa lata para elas, esse leite para elas. Eu achei aquele gesto, assim, muito, muito bonito da parte daquela criança. Muito lindo mesmo. Mas é muito difícil sentir fome. Às vezes eu paro, vejo as pessoas na rua catando no lixo que comer, como já várias vezes já vi, já presenciei. Você fica imaginando aquelas pessoas com fome, sentindo aquela sensação no estômago, um vazio, vontade de comer uma comida e não ter. É horrível, muito difícil mesmo.
Ana Cristina também passou por essa situação e o que mais a preocupava era o alimento da sua filha. A sensação de incapacidade.
Passei necessidades de ter alimentação para mim e minha filha criança em um determinado momento da minha vida. E é uma sensação horrível. Eu pensava mais nela por ser uma criança de 5, 6 anos e eu não saber se no dia seguinte eu teria alimentação principalmente para ela. E isso é uma sensação assim que deixa uma mãe muito, muito preocupada, se sente assim uma mãe incapaz. Mas como eu contava com a providência divina, no outro dia chega a mim pessoas que me traziam alimentos, tanto para mim como para minha filha. É uma situação que nenhuma mãe deseja passar.
Dona Luciana tem 22 anos e relata que, quando criança, foi criada na rua com a mãe. Após ter sido abandonada pelo marido durante a gestação, era comum sair pelas ruas pedindo comida, até mesmo na porta de restaurantes.
Passei muita fome quando criança, porque minha mãe não tinha condições de me sustentar. Meu pai abandonou ela na gravidez e ela sofreu muito. Não tinha oportunidade de trabalho por estar grávida. E quando eu nasci, fui criada na rua, comendo resto de comida nas portas de restaurante. Até que fui superando, Deus sempre esteve com a gente, apesar de todas as humilhações.
A insegurança alimentar não afeta apenas o prato, mas todo o corpo humano. A nutricionista Isadora Menezes fala sobre as carências nutricionais e o impacto no crescimento das crianças e também no envelhecimento saudável.
Uma pessoa em insegurança alimentar não necessariamente é uma pessoa que está abaixo do peso. Pessoas acima do peso também podem estar em insegurança alimentar. Por quê? Porque a qualidade do alimento que ela está consumindo não tem uma boa qualidade, né? Ou seja, um indivíduo que ele se alimenta apenas de alimentos ultraprocessados, praticamente 90% da alimentação dele é ultraprocessado, ele vive numa situação de insegurança alimentar. Por quê? Porque ele não está recebendo no corpo dele os nutrientes para manter aquela energia vital e as demandas nutricionais que ele precisa. Então, a nutrição é importante no combate à insegurança alimentar, porque ela não pensa apenas em dar ou não o alimento. O principal é isso da nutrição. Mas ela pensa em fornecer um alimento para quem está vivendo em insegurança alimentar e que aquele alimento não mate só a fome, mas também contribua para a saúde daquele indivíduo.
E a fome também mexe com as emoções. A psicóloga Mariângela Gossink fala das consequências emocionais e psicológicas.
A pessoa que vive em um ambiente de insegurança alimentar, ela sofre de vários problemas psicológicos. Dentro dele, o aumento da irritabilidade, a depressão, a ansiedade, dificuldade de concentração e apatia. A fome afeta especialmente o desenvolvimento infantil, causando a longo prazo déficits cognitivos duradouros com problemas de memória.
O psicólogo Vicente Melo completa: a insegurança alimentar pode gerar ansiedade e também depressão.
Isso vai desdobrar em vários aspectos e o principal deles é a questão do estresse, do nível de ansiedade, aquela sensação de impotência. Como eu vou ter meu alimento? Como eu vou ter o alcance da minha próxima refeição, né? Isso vai gerar um nível de ansiedade crônica, sem sombra de dúvidas. E quando existem os pares, seja filho, seja cônjuge, você vai ter aquela coisa, como eu vou alimentar o meu filho, a minha parceira, o meu parceiro, a pessoa que está ali comigo, né? Onde eu sou o provedor desse espaço. E aí, nesse nível de desespero, pode alcançar um nível depressivo realmente, a vergonha associada, o fracasso pessoal, sabe? Onde eu vou ter aquele sentimento depressivo. E claro, a gente também precisa falar da psicofisiologia, né, onde nós sabemos que o cérebro ele também tem uma química que vai se agravando aí com esse processo depressivo. E eu não tenho nem a base dos nutrientes para poder suprir tudo aquilo que a gente precisa enquanto nutriente para ter uma vida regular, saudável.
Mas em meio a esse cenário desafiador, existe um programa que faz a diferença, o Mesa Brasil, uma rede que conecta quem pode doar com quem mais precisa receber, que evita o desperdício e leva esperança à mesa de milhares de cearenses, como explica Lidiane Fernandes, coordenadora do Sesc Mesa Brasil Ceará.
O Mesa Brasil, ele é uma rede de solidariedade social, onde a gente conecta instituições parceiras doadoras a instituições sociais que trabalham em situação de vulnerabilidade social, em comunidades realmente mais vulneráveis. Então, o Mesa, ele é uma ponte que conecta essas duas pontas, leva de onde sobra, entrega onde falta, combatendo assim a fome e o desperdício de alimentos. E ele funciona em duas modalidades, uma como colheita urbana em menor quantidade, que é quando o programa ele vai fazer a coleta de produtos nos nossos doadores e já entrega diretamente às unidades beneficiárias. Temos também um banco de alimentos, que é o nosso cargo-chefe, onde a gente coleta uma maior quantidade de doações e as instituições seguem um fluxo periódico de recebimento dessas doações nas sedes das unidades do programa.
De supermercados a granjas, de panificadoras a doações individuais, os alimentos passam por uma triagem, armazenamento e distribuição rápida para centenas de instituições sociais.
Em relação ao número de pessoas beneficiadas, nós temos como base o ano de 2024, em que a gente conseguiu alcançar mais de 330 mil pessoas beneficiadas. E isso gerou um número assim, de milhões, de milhares de atendimentos durante o ano. Os alimentos recebidos pelo Mesa Brasil, ele vem de diversas fontes. A gente tem doadores sistemáticos regulares, nós temos doadores eventuais, temos parcerias através de eventos e campanhas. Então, a gente tem várias aí, frentes de atuação de onde esses alimentos provêm. E esses alimentos, em geral, eles são triados, sofrem uma triagem, a depender do grupo de alimentos que é doado, para que posteriormente as instituições possam estar recebendo.
Hoje, o Ceará conta com 4 centrais: Fortaleza, Sobral, Iguatu e Juazeiro do Norte. De janeiro a agosto de 2025, foram 189 empresas doadoras, 668 instituições beneficiadas e alimentos chegando a todos os 184 municípios do estado.
Mas, afinal, por que tanto alimento em bom estado vai parar no lixo? Às vezes, o valor de mercado não compensa a colheita. Em outras, frutas e hortaliças, fora do padrão estético, são descartadas pelos supermercados. Há perdas no transporte, no armazenamento e até em casa, pela falta de planejamento ou desperdício das partes comestíveis, como cascas e talos. O Mesa Brasil luta contra isso, reduz o desperdício, combate a fome e transforma realidades.
Os desafios do Mesa Brasil são muitos. Então, considerando que é uma alta demanda por si só, já é um grande desafio. O desperdício ainda é uma realidade muito latente. Então, tanto no sentido da gente conseguir abranger uma maior cobertura de instituições, como a gente conseguir abranger também uma maior cobertura de doadores. A captação é um grande desafio para o programa. Além disso, a gente conseguir desenvolver muitas ações para todas as comunidades, né? A gente tem uma frota logística, uma equipe suficiente para atender essa alta demanda. Então, todos os nossos objetivos e missões se direcionam a isso, a conseguir realmente cada dia mais estar atendendo mais pessoas, seja no desenvolvimento de capacidade, seja com a doação de alimentos.
Na segunda parte da série Mesa que Alimenta, Histórias de Esperança no Ceará, vamos conhecer novas histórias de quem sente todos os dias o impacto dessa rede de solidariedade. Porque no fim das contas, o Mesa Brasil é sobre isso, comida que vira esperança. Música.